Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Bom, nesse momento, a pedido do próprio prefeito, um grande êxodo, né? As saídas de Porto Alegre, que sobrou, que é a rodovia 040, aqui está com quilômetros e quilômetros de congestionamento, já há 2 dias, das pessoas tentando ir para o litoral, quem tem casa no litoral, ou mesmo para outros estados, para outros municípios, para parentes, enfim. Então tem uma saída grande, muito em razão da falta d'água, né? É paradoxal, para não dizer risível, né? Porto Alegre tem casas de bomba, como Porto Alegre é uma cidade baixa, então ela criou casas de bomba para justamente esses momentos. Só que a água chegou nas casas de bomba, então as casas de bomba precisaram ser desligadas. Casas de bomba que agora parecem técnicos que trabalharam há muitos anos, né, e relatam a falta de manutenção. O próprio dique de contenção, não é feita a manutenção da estrutura, as próprias comportas estavam mal feitas, vaza água pelas comportas, uma delas ruiu, há diques pela cidade que também romperam. Então, enfim, o cenário é um cenário, enfim, de muita dor, né, de muitos animais mortos, né, que foram abandonados, pessoas que estão ainda dentro das suas casas, muitos idosos, né? Situações até peculiares, né? Jacarés pela cidade já foram vistos, né? Então, enfim, é um cenário muito, muito preocupante. Bom, em relação à mobilidade, nesse momento, as pessoas ainda têm, não temos mais combustível, temos uma falta de energia, já não se encontra mais água na cidade, né? Então pessoas já estão com sede, né? Já estão literalmente sem banho, sem, enfim, água potável, me refiro, né? Esse é o paradoxo, né? Estamos sendo inundados por água e não temos água para tomar. Então se circulam informações aonde tem nascentes em Porto Alegre que é possível buscar água, mas essas nascentes também estão contaminadas, só uma delas tem um laudo, né, que permite a potabilidade, enfim, né, são muitas informações. Mas voltando à mobilidade urbana, né, e em especial aqui, Patrícia, o tema da bike, né? Bom, a bike por enquanto não é uma alternativa, porque justamente as pessoas ainda estão com gasolina nos seus veículos, né? Os postos de gasolina já não tem mais combustível. É possível que a bike se torne, diante da escassez dessa energia fóssil, né, ela se torne um meio de locomoção a partir dos próximos dias, né? Como foi um pouco na pandemia, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver a bike como uma possibilidade de alternativa. Para mim, a bike é o depois que a água baixar, né? Porto Alegre tem um dado muito espantoso, né? Porto Alegre fez há mais de um ano atrás um inventário das emissões de gases de efeito estufa, e 67% de tudo que se emite de gases de efeito estufa em Porto Alegre vem da mobilidade urbana, vem dos automóveis e, enfim, da combustão, né? Então realmente a bike é um símbolo dessa, além da humanização da cidade, da alteridade, do espaço, da ocupação do espaço público, também é uma alternativa para a gente pensar esse pós, né? Então eu me comprometo aqui nos próximos dias aí informando, né? Por enquanto não vejo circulação assim, além do que já se circula de bicicleta, né? Pessoas circulando de bicicleta, digamos, num nível normal, mas não aconteceu ainda como aconteceu na pandemia, que foi muita gente comprando bicicleta e muita gente usando a bicicleta, né? Até para escapar do transporte público, da contaminação da pandemia, etc., do Covid, etc., né? Mas infelizmente essas pessoas agora guardaram a bicicleta, né? Então o ser humano tem essa capacidade enorme de né, sai da zona de conforto quando a necessidade é imperiosa, mas pode rapidamente voltar na zona de conforto quando essa zona de conforto se reabre, né? Então, eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo, assim, a se tomar, talvez Porto Alegre seja um grande exemplo, né, de que como nós devemos tratar o nosso ambiente, a nossa casa comum, como diz o Papa, e para isso, né, a gente sabe que Aqui nós estamos numa região, todo o sul do Brasil, em que vem a umidade, né, da Amazônia, e aí se junta aqui com as frentes frias. Então o calor que vem do centro-oeste faz as chuvas acontecerem aqui. Isso é o que nos dá vida, né? Lembrando, nessa região aqui do planeta, se você olhar no globo, né, elas são todas áridas, né? Então o nosso sul aqui só existe enquanto, né, vida, da forma como somos aqui, muito exuberante, graças à Amazônia, né? Então a Amazônia não é a Amazônia, ela nos permite essa vida, né, com água aqui. E então nós temos que, então é uma questão de aquecimento global, é de má utilização da agricultura exploratória, né, a impermeabilização das redes de agricultura também, de, digamos assim, a gente começa a aprender agora com muita coisa, né? Não é só a impermeabilização do solo nas cidades através do concreto, é também a impermeabilização do solo através das grandes plantações de soja, etc, etc, né? A água é muito menos absorvida do que se fosse ali uma mata, né? Então sim, é pensar global, agir local. E Porto Alegre, que já foi um exemplo de muitas coisas, orçamento participativo do Fórum Mundial da Bicicleta. Patrícia, ao me convidar para fazer essa fala aqui, lembrou disso, né? Nós conseguimos aqui, os cicloativistas, homens e mulheres e pessoas em geral, transformar aquela tragédia, aquele atropelamento coletivo no primeiro Fórum Mundial da Bicicleta. E a gente espera conseguir também, com a ajuda de vocês, transformar Porto Alegre num exemplo de cuidado ambiental, até para poder exigir dos outros, né? Quando a gente consegue fazer o dever de casa, a gente tem mais legitimidade para cobrar dos outros, né? E isso se tornar, espero, uma cadeia positiva, né, de exemplos de grandes cidades que podem, grandes cidades e grandes estados, né, como o Rio Grande do Sul, que podem, como diz o nosso hino aqui de forma muito arrogante, sirvam nossas façanhas de exemplo a toda a terra, né? Que nesse momento eu falo isso com uma certa timidez, né? Porque essa arrogância gaúcha, eu diria assim, me permito dizer essa frase, né? A gente sempre disse nos últimos anos que somos muito desenvolvidos e tal, isso não é mais assim. A nossa cultura aqui é um pouco, né? Talvez seja um jeito de a gente chamar atenção, porque estamos aqui no cantinho do Brasil, né? Então, um jeito de chamar atenção é a gente se colocar, né? Estou dizendo isso assim, com orgulho de ser gaúcho, né? Mas não um orgulho arrogante, e que nesse momento está de forma muito humilde aceitando, né, toda ajuda possível e mostrando que nós só somos alguém porque somos do Brasil, e queremos agradecer todo o apoio, não só de vocês, como de todos que estão agora. Há pouco escutei no rádio um grupo de Curitiba, né, de pessoas que são de Curitiba, um grupo grande veio aqui ajudar nos salvamentos. Então, enfim, né, obrigado a vocês, e vamos à luta. Eu tô aqui saindo recolher mais colchões aí, que é uma das grandes necessidades do momento. Um abraço, Patrícia, abraço a todos vocês, todos e todas, e fico à disposição para a gente conversar mais. Abração.
Obrigada, Marcelo Esgarbosa, mais uma vez aqui no programa Pedaleira, trazendo essa outra, né, são várias perspectivas. Alice, quer fazer um comentário antes da gente puxar para o áudio da Tássia? Estamos nos últimos minutos.
Bem rapidamente, acho que dois pontos. Eu acho que o primeiro é que não é uma novidade, né? Não é o começo, não é o vamos dizer assim, o primeiro aviso, como foi dito até, né? Que daqui para frente as coisas, né, se tornariam mais frequentes e mais normais. É 2011, né? Teve aquele Morretes, mais de 10 mil desabrigados, aquela calamidade aqui no estado do Paraná, né, com morro desabando, estrada, ponte caindo, etc. Na mesma época em Itajaí, Blumenau, Santa Catarina, foi a mesma situação. E se eu puder rapidamente, eu queria só trazer aqui uma questão, que é o que define catástrofe.
Um minuto, tá?
É, existe uma série de conceitos para você definir catástrofe. Tá. Mas tem um que é de um sociólogo alemão, que ele diz que é a incapacidade dos órgãos responsáveis de darem as respostas diante de uma situação existente. Então não é o tamanho da enchente, é a qualidade e a capacidade de resposta que o poder público tem para atender aquilo. Não é quantos metros a água subiu ou quanto de água invadiu a casa, etc. Mas é como que a sociedade... Eu acho que assim, o poder público em primeiro, mas a sociedade de uma maneira geral, consegue dar resposta, consegue trazer as soluções, consegue atender aquilo diante de um cenário de emergência. Então, isso para dizer o quê? Que a enchente, ela é imprevista. Pode ser, a gente pode colocar nesse sentido, né? Se a gente amplia um pouco para a questão da questão climática, a gente vai ter que descartar essa tese de que é imprevisto. Mas enfim, veio uma chuva muito forte e aconteceu isso. Mas o plano de resposta não é. Isso pode ser planejado, isso pode ser previsto, pode ter investimento, né? Tem sociedades que já lidaram com grandes traumas em que as pessoas têm, por lei, a obrigação de estocar, por exemplo, um mês de comida e de água. São países que já passaram pelo trauma de uma guerra. Isso acontece na Alemanha. Toda a família tem que ter na dispensa de casa comida para passar um mês. Se vem um ataque nuclear da Rússia, se vem qualquer coisa, se degringolar, eles podem sobreviver um mês com comida e com água. Então, assim, a capacidade, né, o que define uma catástrofe, acima de tudo, é a capacidade que o poder público, os órgãos do governo, tem para dar resposta àquela situação. Aqui eu acho que a gente tem uma catástrofe, né? Por mais que o número, como o Marcelo apontou, por mais que o número de mortes não seja elevado, a gente tem uma catástrofe. É uma situação que saiu do controle. As pessoas não têm onde morar, estão desabrigadas, não tem água, não tem comida. E isso tudo afeta também, acho que já finalizando, o impacto não é só agora. A água vai baixar, a água vai secar, tem os prejuízos financeiros, mas tem os prejuízos de longo prazo, que é a produção de alimentos, os campos de arroz que foram alagados, né, os animais que morreram. Vai ter uma inflação de alimentos em breve por conta desse desabastecimento. Primeiro no Rio Grande do Sul e depois para o resto do Brasil, porque eles fornecem muito dos grãos que vêm para a nossa mesa aqui no Paraná e no restante do Brasil. Então, era só isso que eu queria apontar.
Não, é isso, e os rejetos, né? Aquilo que vai sobrar de tudo isso, onde é que vai escoar tudo isso. Olha, a gente vai estar finalizando o programa com um depoimento também da Tássia Furtado, que traz para a gente também como é que está o cenário de Porto Alegre, que ela costuma sempre postar nas redes, e também ela é porta-voz do coletivo Bike Anjo, que também está arrecadando doações e também um Pix para a gente divulgar. Já vou falar, é portoalegre@bikeanjo.org.br, é a chave do Pix da organização Bike Anjo, que está contribuindo lá com a comunidade. E Tássia está aqui com a gente no Instagram, e depois que a gente sair aqui do ar, a gente puxa a Tássia aqui para a gente conversar no Instagram. É a comunidade do... Ai, caramba! Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela fala no áudio, vamos ver. Márcio, coloca os áudios da Tássia para a gente ouvir, por favor.
Oi, então, tô te mandando agora. Oi, Tissa, aqui é a Tássia, de Porto Alegre. Então, para contar um pouquinho como tá aqui, eu tô até com o Thiago aqui do meu lado, que é ciclista também. A gente tá meio sem palavras ainda dizer o que está se passando, não só em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul, porque tem locais atualmente com muita água que a gente nunca imaginou que um dia pudesse chegar água. Então, neste momento, hoje dia 8, né, são 11 da manhã, a gente sabe que vai vir chuva, que não é o nosso maior risco atual, mas sim as bombas de água que foram desligadas na cidade e que de menos de uma hora foram capazes de alagar bairros inteiros, assim. Então, a locomoção aqui na cidade, ela está sendo bem estratégica, assim, porque agora o Thiago está tentando sair aqui da área central e ir ali pro Pontal para ajudar, e a gente está pensando numa logística de como vai se fazer isso, porque não se tem acesso, acho que é a Zona Norte também da cidade.
A Zona Norte, a bike tem sido muito essencial para a gente nesse momento, para a gente se locomover pela cidade, porque querendo ou não, tem muito carro na cidade, muitas pessoas perdidas andando de carro sem saber o que fazer, para onde ir, como ajudar. E a bike tem servido muito e facilitado a gente se locomover pela cidade de uma forma rápida, porque bike a gente vai para qualquer lugar, a gente sobe calçada, a gente vai na contramão e a gente consegue se locomover com mais facilidade que o carro. Então a bike tem colaborado bastante para a gente voluntariar e ajudar as pessoas.
A gente tem amigos de Canoas que a gente estava acompanhando no dia, conversando com eles, e era 7 horas da noite quando a água estava a 2 quadras de casa, era 10 horas da noite, a água estava em casa, meia-noite ele teve que evacuar o segundo lugar que ele estava seguro, que era no segundo andar, meia-noite. Então é isso, é uma água que vem silenciosa, e a gente não percebe, e a cada 1 metro que ela avança na nossa direção, é 1 metro que ela sobe em algum lugar. É um pouquinho do que a gente está passando aqui. Eu não estou em casa, eu saí de casa já faz 2 dias, porque a água está a 1 quadra da minha casa. Teoricamente a água não deve chegar lá, porque de uma quadra para outra tem uma grande diferença de nível, mas eu estou sem luz, sem água e sem sinal de telefone aonde eu moro. O Thiago mora na mesma rua, mas ele permanece lá, até pelos animais dele.
Seguimos resistindo, né?
E aí a gente está usando as lanternas da bicicleta até para iluminar a rua, porque não tem luz de tudo, assim. De nada, aliás, né? Não tem, fica um breu só, e ao mesmo tempo se cuidando, porque tá começando a faltar coisas, não nos mercados, porque nos mercados está cada vez mais caro as coisas, na verdade, mas a gente, a água, a gente encontra só aquelas que são R$28, alguma parada assim. E quando chegou ontem, por exemplo, um caminhão com, sei lá, 90 bombonas, em menos de 20 minutos, foi todas as bombonas de água possíveis da cidade, assim. Queria estar trazendo notícias boas aqui do sul, mas infelizmente é um momento que a gente precisa de bastante ajuda. Um abraço para todo mundo aí.
Beijo, beijo.
Oi, então, tô te mandando agora um áudio aqui perto de casa, onde não tem sinal algum de telefone, então tu vai receber em algum momento, quando eu estiver em alguma região que tá tendo sinal telefônico. E os carros, a movimentação dos carros aqui, a gente tá tão assustado e abalado em olhar a quantidade de carro passando com lancha, barco, bote, que a gente não consegue nem mensurar, sabe, essas movimentações que tá acontecendo. Mas uma coisa que aconteceu muito de reclamação da galera que tá fazendo resgate ali na frente é a galera que vem, entra com o carro, tira foto, vai embora, que é aquela galera que faz foto de turismo, né, do desastre que tá acontecendo. Então, a gente pede muito para quem não está fazendo uma ação direta não ficar transitando com carro, mas isso também está acontecendo porque as pessoas não estão conseguindo acessar as ruas, não tão, a rua está alagada, os carros estão boiando, então é alarmante, assim, a situação nesse quesito. E quem puder colaborar, e principalmente o pessoal dos outros estados, porque o estado está em calamidade, em colapso total, assim, a minha sugestão é ver um Pix confiável, de uma ONG confiável. A Bike Anjo está com um Pix aberto, é portoalegre@bikeanjo.br. Eu vou precisar confirmar isso, Tícia, se puder. E a gente está com a ONG em parceria com a Mistura Ipoa, que é uma ONG que a gente já tem que trabalhar há muito tempo. E aí escolhe uma ONG que vocês conheçam e ajudem essa ONG, porque quando é o dinheiro que está indo para o governo, a gente não sabe quando a gente vai acessar. E nesse momento a gente está comprando lenço umedecido, a gente está comprando pasta de dente, a gente está comprando escova de dente, a gente está comprando água, a gente está comprando kit alimento, kit higiene, fralda, repelente, porque a gente ainda está com casos de dengue aqui. Então nesse momento é o que a gente vai precisar, e depois que a água baixar, que a gente talvez consiga entender todo o estrago que a gente ainda não conseguiu entender, porque as famílias ainda estão tentando se encontrar. Então a gente está em alguns ambientes que está sem sinal, alguns familiares sendo levados para lugares diferentes porque a gente não está priorizando salvar vidas, né? E as pessoas acabam, a água, como eu relatei antes, ela entra muito rápido, ela é silenciosa. Então a gente está nesse momento, nessa situação, e aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer quando essa água baixar e o que a gente vai encontrar em pé. Mas a nossa esperança não é muito grande, não.
Pessoal, tivemos a participação da Tássia Furtado, Marcelo Esgarbossa e da Fábio Borges, trazendo depoimentos, a perspectiva, a vivência de como é que está de perto, para ajudar a gente a continuar se mantendo afetado, porque a gente também tem a capacidade de afetar. E uma dessas capacidades é apoiar, como a Tássia falou, na sua confiança, né, escolher alguma ONG. Tem também os Correios que estão arrecadando, pelo menos aqui no Paraná, estão arrecadando as doações. Tem a Defesa Civil também que está arrecadando, tem diversos endereços. E o Pix que a Tássia falou, para apoiar através da Bike Anjo a comunidade na Vila Planetário, no Cabo Rocha, que é onde a Bike Anjo costuma fazer as atividades lá, de ensinar as pessoas a pedalar, enfim. Então, no Cabo Rocha, o Pix para ajudar essa comunidade e a ONG Bike Anjo é portoalegre@bikeanjo.org.br, tá? Lembrando que tudo isso, pessoal, é mobilização da sociedade civil, não é iniciativa privada. Tem o setor público, tem a iniciativa privada e tem a sociedade civil. E a gente está falando da beleza, da capacidade da gente se unir como sociedade civil. A gente vai poder falar com a Tássia Furtado, vamos tentar falar com ela no Instagram, aqui no perfil da Bicicletaria Cultural. E pela rádio a gente vai ter já que se despedir. Mas eu quero agradecer a participação e a presença de todos aqui na rádio. É isso aí. Obrigada, Ali. Até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.